Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado e professor, o doutor Jailson de Souza Araújo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a nova lei que permite aos comerciantes a cobrança de valores diferentes conforme a forma de pagamento. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o doutor Jailson. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer, uma satisfação estar contigo e com seus ouvintes.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que muda com essa lei recém-sancionada de número 13.455 de 2017, referente à variação nos preços dos produtos conforme a forma de pagamento. É obrigatória a adesão dessa lei por parte do comerciante? Como que isso vai funcionar na prática?
Certo. Bom, em primeiro lugar, o que existia antes da entrada em vigor desta lei era uma imposição ao comerciante, né, ao fornecedor, que não estabelecesse uma política diferenciada de preços. Ou seja, o cidadão, o consumidor, quando fazia uma aquisição de um produto ou de um serviço, independente da forma de pagamento, o preço tinha que ser único. Uhum. Ou seja, era proibida a prática de praticar descontos para pagamento em dinheiro, para pagamento de valores diferentes entre a modalidade de cartão de débito e cartão de crédito.
Sim.
Certo? Uhum. Então, a vigência desta lei, ela viabiliza ao comerciante trabalhar uma política de preços diferenciada, até porque nós sabemos que as facilidades dadas pelos lojistas, pelos comerciantes, elas têm um custo. Quer dizer, no momento em que eu recebo em dinheiro, eu estou recebendo o pagamento à vista, estou colocando no meu caixa aquele dinheiro sem nenhum custo adicional.
Sim.
Agora, quando o cidadão opta pela modalidade de pagamento através do cartão de crédito, aí o consumidor, o fornecedor, ele vai ter que, para disponibilizar essa modalidade de pagamento, ele vai ter que fazer um contrato com uma financeira, com uma bandeira de cartão de crédito. Ele vai ter diversos custos que o consumidor final não está preocupado, porque o custo é do fornecedor, é do lojista. É o custo da maquininha, da linha telefônica e um custo ainda mais caro para o fornecedor, que é o fato de que ele só vai poder contar com esse dinheiro daqui a 30 dias, 45 dias. E ele vai entregar à operadora de cartão de crédito uma margem do seu lucro. Ou seja, um percentual daquele valor total de venda vai ser encaminhado diretamente para a operadora de cartão de crédito. Isso representa um custo significativo. Só que pela regra anterior, eu não poderia repassar esse custo ao meu cliente. Enquanto que o cidadão que pretende pagar à vista, ele também não poderia se beneficiar dessa eventual economia. Então, o que a nova lei proporciona? A viabilidade de se oferecer ao mercado um preço diferenciado. Quer dizer, se você quiser optar pelo pagamento parcelado em cartão de crédito, não tem problema, mas eu vou lhe repassar o custo. Enquanto que quem quiser pagar em dinheiro ou pagar através de boleto, transferência bancária, eu posso lhe proporcionar um valor, um preço diferenciado. Então, em linhas gerais, essa é a grande novidade dessa lei nova. É dar a liberdade para o fornecedor de praticar preços diferenciados a depender da forma de pagamento, né, o meio utilizado em dinheiro, boleto, transferência, cartão de débito, cartão de crédito, e a depender da modalidade escolhida, trabalhar com preço diferenciado.
E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre por quais motivos, segundo o governo, foi sancionada essa lei. O que está disposto?
Certo. Na verdade, nós atravessamos um período de crise econômica. Então, os indicadores nos mostram que nós estamos vivendo um período de uma elevada taxa de desemprego. Há quem diga que alguns indicadores apontam que a recessão já foi superada, mas é fato que o crescimento, a retomada do crescimento econômico está mais lenta do que nós gostaríamos. Então, empresas estão diminuindo o ritmo, né, da produção, tem muita gente sendo dispensada, o consumidor está super endividado. Então, por parte do governo, esta liberdade ela, que se dá ao fornecedor para trabalhar políticas diferenciadas de preço, ela tem, inclusive, um viés de incentivo econômico. Da mesma forma em que, recentemente, o governo optou por liberar, né, as contas de FGTS para despejar, injetar dinheiro na economia e gerar um círculo, né, de crescimento econômico. Então, este é um dos aspectos, incentivar o consumo, incentivar, consequentemente, o fornecimento, geração de empregos e todas as os benefícios que o crescimento econômico proporciona para a sociedade.
Doutor, traçando um panorama para os nossos ouvintes agora, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre quais são as vantagens e também se tem alguma desvantagem dessa lei para os estabelecimentos comerciais e também para o consumidor?
Certo. Bom, para o comerciante, eu não vejo desvantagem, até porque a lei ela é muito clara no momento em que ela não impõe política de preço diferenciada. Ela faculta, ou seja, o consumidor ao chegar numa loja, ele não pode exigir do fornecedor o desconto à vista. Ele pode solicitar, ele pode negociar, ele pode pechinchar. Que, aliás, é bem, bem característico do brasileiro essa
negociação,
postura,
né?
Sempre negociar, sempre estar pedindo um descontinho. O brasileiro ele é muito espontâneo, ele é muito criativo até na hora de negociar, diferente de outros países, enfim, que tem uma postura um pouco mais fria,
rígida,
um pouco mais
sisuda, né,
na hora de negociar no varejo, no mercado de consumo. Mas o fato é que o comerciante pode, ele não tem obrigação, ele pode trabalhar uma política de preços diferenciada. E isso é algo bastante interessante, porque na medida em que ele deixa de ter um custo, por exemplo, existem operações no mercado, e o pagamento de cartão de crédito implica ao lojista uma taxa de até 5% do valor da venda. Isso não é
muito
algo
alto, né?
Irrisório, isso não é algo insignificante. 5% pode parecer pouco, mas se nós estivermos falando da compra de um telefone celular modelo intermediário de R$1.000, nós estamos falando de, e sob uma taxa de 4, 5%, estamos falando de R$40, R$50. Isso não é pouco dinheiro. E se o fornecedor tiver a possibilidade de oferecer um desconto pelo pagamento em dinheiro, pelo pagamento à vista, isso vai ser bom para o fornecedor, que vai viabilizar a sua venda, e para o consumidor, que vai fazer uma significativa economia. Por outro lado, se ele adota a política da nova lei, ele tem a obrigação de ser transparente, no sentido de que ele adota, né, esse entendimento de que se trabalha com preço diferenciado. Quer dizer, se eu vou repassar ao meu consumidor a minha despesa com a operadora de cartão de crédito, ou mesmo de débito, porque o cartão de débito também tem um custo. Eu tenho que ter a maquininha, essa maquininha ela é disponibilizada através de um convênio, que tem uma mensalidade, que exige uma linha telefônica, que exige uma parte do valor da venda que tem que ser repassada, e o pagamento não é imediato, quer dizer, eu vou receber o dinheiro, eu entrego o produto agora, mas eu vou receber a remuneração por parte da bandeira dias, semanas, ou mesmo até 45 dias após a venda. Tudo isso é custo. Se eu deixo de ter esse custo, ótimo. Só que se eu for repassar esse custo para o meu consumidor, ele tem que saber que a minha loja adota esse procedimento. Como? Um cartaz, uma placa, um letreiro que aponte, por exemplo, que pagamentos no cartão terão acréscimo de X%.
Sim.
Que o pagamento em dinheiro
vai ter um
desconto proporcional de tantos por cento. O que não pode é o consumidor ser surpreendido. Quer dizer, eu vejo um determinado produto na prateleira, me interesso por ele, quando eu chego ao caixa, eu descubro que não vai custar R$1.000, vai custar R$1.030, R$1.020, R$1.050. Mas peraí, aqui no produto está escrito R$1.000. Sim, mas é que como o senhor pretende pagar com cartão de crédito, existe uma despesa da operadora que o senhor vai ter que pagar. Eu posso repassar? Posso, contanto que o consumidor seja previamente orientado, por exemplo, no caixa, né? Isso eu já observei em países, em viagens que eu já fiz, eu observei esse comportamento e quando eu vi eu estranhei, porque no Brasil a gente se acostuma a ter o desconto à vista. Mas por onde eu já percorri, eu vou citar dois exemplos, né? Um aqui bem próximo da nossa realidade, que é Mercosul, Paraguai e Argentina, que no caixa tem a despesa para uso do cartão, quer dizer, se você usar o cartão, vai ser acrescentado 3, 4% sobre o valor da compra. A Argentina tem o mesmo procedimento. Na Alemanha, eu lembro que eu fiz uma compra e quando eu cheguei no caixa, eu tomei esse susto, porque era uma compra relativamente alta E eu perguntei, mas por que eu estou tendo que pagar? O preço do produto é esse? Eu falei assim, não, mas o consumidor, o fornecedor, o caixa foi bastante ríspido comigo. E disse, eu não vou pagar a taxa do seu cartão de crédito, o cartão é seu, pago o senhor a sua taxa. Se o senhor quiser pagar com o cartão, vai ter o acréscimo da operadora. A operadora me cobra 3,4%. Sobre a sua conta, a sua compra, o senhor vai pagar os 3,4%. Agora, se o senhor não quiser pagar, não tem problema, é só pagar através do débito ou pagar em dinheiro, aí o preço vai ser o da etiqueta, porque o preço da etiqueta é à vista. No Brasil, isso seria um problema, porque eu descobri isso da pior forma possível.
No Brasil, atendente bem grosso, né?
Exatamente. Uhum. No Brasil, eu devo informar o consumidor, até porque ele tem direito de ser informado, ser esclarecido, né? Não há espaço para o comerciante trabalhar na base da pegadinha, quer dizer, o cidadão chegou no caixa, está com dinheiro contado, e aí, de repente, ele quer pagar no cartão, mas o limite do seu cartão está próximo de estourar, ele está contando com aquele dinheiro certinho e, de repente, descobre que o cartão não vai passar por causa da taxa adicional, enfim. Então, ele tem o direito de saber que a empresa adota essa política de preço diferenciado. E exatamente qual é a política? Quanto vai ser cobrado pelo uso do cartão de crédito? Quanto eu vou receber de desconto se o pagamento for à vista? Então, esse é um ônus que cabe ao fornecedor caso ele opte pelo preço diferenciado a depender da forma de pagamento.
Uhum. Doutor, aproveitando o que o senhor falou para a gente em relação à utilização dessa prática em outros países, queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes, sobre como que esse sistema é utilizado geralmente em outros países e quais são os resultados dessa mudança em países, às vezes, de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, como que isso tem funcionado?
Certo, essa sua pergunta ela é bem interessante, porque antes de responder, a gente tem que fazer uma análise do perfil do consumidor brasileiro.
Uhum.
Então, o Brasil hoje vive um período de relativa estabilidade econômica, é um fenômeno relativamente recente, né? Quem tem mais de 35, 40 anos deve se lembrar de tempos em que a inflação era galopante, que os nossos pais iam ao supermercado no dia do pagamento e enchiam dois carrinhos, uhum, três carrinhos. Cada membro da família empurrava um carrinho porque a gente tinha uma urgência de querer fazer aquele dinheiro render, porque no dia seguinte ele já valeria menos. O poder de compra reduzia a cada dia, né? Nós chegamos, na época do governo Sarney, a ter uma inflação de 88% ao mês. Quer dizer, havia uma ansiedade, uma necessidade de se consumir de forma rápida e de se armazenar por conta da crise financeira. Pois bem, hoje nós temos um período, apesar da crise econômica, de relativa estabilidade da moeda. Então, deixou de existir essa necessidade de acumular. As compras podem ser planejadas, elas podem ser feitas à medida em que vai surgindo a necessidade. E não como havia algumas casas que tinham dois freezers, por exemplo, né, para armazenar os alimentos que precisavam ser estocados por conta das dificuldades financeiras da época. Por que eu estou falando nisso? Porque o consumidor brasileiro ele está debutando no consumo. É diferente do consumidor europeu, do consumidor norte-americano, uhum, que consome há gerações, de forma estável, de forma segura, de forma planejada. Então, o brasileiro estreando no consumo, ele está, de certa forma, um pouco deslumbrado. E ele tem, por conta da sua imaturidade, algumas dificuldades. Explico.
Uhum.
O consumidor, quando ele vai satisfazer um desejo de consumo, por exemplo, trocar uma geladeira, comprar um celular novo, comprar uma moto, um veículo, ele tem dificuldade de pensar no valor daquele produto. Ele costuma pensar nas parcelas, quer dizer, eu quero esse celular, mas quanto custa a parcela? Aí eu percebo que os letreiros, né, os anúncios, geralmente enfatizam
a parcela
mesmo, parcela,
né?
Aí ele olha assim, esse celular custa 12 parcelas de R$100. R$100 eu posso pagar, eu dou um jeito, R$100 cabe no meu orçamento.
Uhum.
Mas ele ignora que se este mesmo aparelho for comprado à vista, ele vai custar R$999, R$1.000.
Uhum.
E isso é um preço significativamente menor. E ele costuma consumir de imediato, mas postergando o pagamento. Qual é a consequência disso? Ele se perde, ele se endivida até com situações que a rigor não se justificaria endividar. É claro, uhum, que é perfeitamente compreensível se endividar para comprar um medicamento, alimentos, se endividar para pagar contas essenciais, água, luz, etc. Mas a gente percebe que o brasileiro se endivida por tudo e por nada. Vou dar
por
um
futilidades, né, doutor?
Exatamente. A Páscoa, por exemplo. Eu, uhum, sempre digo que shopping center e supermercado são um laboratório de observação jurídica.
Sim.
Eu lembro que na época da Páscoa eu fui a um supermercado e vi ovos de Páscoa em 12 vezes.
Nossa.
E aqueles ovos de Páscoa de 200 gramas por R$50, R$40, aqueles um pouco maiores, uhum, por R$70, R$80, caríssimo, né? Se você for analisar a proporção de chocolate e o valor, parece que é chocolate suíço da melhor qualidade, é caríssimo. Mas,
verdade.
Enfim, é a embalagem, é todo o significado da festa, as crianças gostam, e a família enche o carrinho de ovos de Páscoa e parcela em 12 vezes. Chega no dia da Páscoa, os chocolates são consumidos em 12 minutos.
Uhum.
Mas a conta perdurará até a próxima Páscoa. E se alguma coisa na família acontecer, por exemplo, a perda de um emprego, estaremos diante de um caso de endividamento.
Sim.
Só que tem um detalhe, como é que é feito esse pagamento de 12 parcelas? Não é no boleto, é no cartão de crédito.
Uhum.
E as taxas que são cobradas para o consumidor final do cartão de crédito são altíssimas, são de 500%, chega a 600%. É uma dívida que, se
muito
for
alta,
atrasada ao longo de um ano, ela se torna absolutamente inviável. Não tem como arcar com uma taxa de juros tão grande. Então, este hábito do consumidor de parcelar tudo, e isso acaba, inevitavelmente, acaba levando a um superendividamento, que é uma característica hoje também do brasileiro. Existem pesquisas feitas que apontam que a maioria da população brasileira hoje está endividada, ela tem vários meses,
uhum,
de endividamento. Então, uma questão que eu posso fazer uma análise entre o perfil do consumidor brasileiro e do perfil do consumidor de mercados de consumo mais amadurecidos é que lá fora não existe essa tendência que o brasileiro tem de parcelar tudo. Porque lá fora não se costuma antecipar o consumo. Isso significa que o cidadão planeja a compra. Quer dizer, eu quero trocar o meu celular, eu vou economizar o dinheiro, e quando eu tiver o dinheiro eu vou comprar o aparelho. Porque,
uhum,
ele vai ser mais barato do que se eu for arcar com taxa de juros. Isso se o cidadão não entrar no rotativo do cartão de crédito, que é outro,
sim,
problema ainda mais grave. Então, é uma questão de hábito de consumo. E essa nova lei, ela é bastante interessante pelo seguinte sentido. A partir do momento em que eu posso trabalhar um preço diferenciado, porque até então eu chegava na loja e dizia assim, eu tenho um produto em 12 vezes, tá, mas eu quero pagar à vista, qual é o desconto? Não, não tem desconto, o preço é o mesmo. Mas aí qual era a estratégia do comerciante?
Uhum.
Ao invés de você gastar R$1.000 pagando à vista o seu celular, faça um financiamento, faça um parcelamento deste produto, e com os R$900 que vão sobrar, compre outros produtos, inclusive aqueles que você nem precisa, mas,
uhum,
como você está na minha loja, eu vou lhe incentivar, lhe instigar, eu vou criar em você uma necessidade que você não tem, para que você compre a loja inteira e se endivide.
Interessante, certo? Doutor.
É uma questão bastante delicada, porque às vezes o consumidor faz isso de forma absolutamente inconsciente e leva para casa a dor de cabeça de estar endividado e muitas vezes numa circunstância que não era realmente uma necessidade.
Uhum. Falta muito essa educação, né, no nosso país para um consumo consciente, né, doutor?
Consumo consciente, educação financeira, que deve começar,
uhum,
inclusive pelas crianças, né? Então, quando você tem uma liberdade para trabalhar preços diferenciados, isso significa que o fornecedor ele pode deixar de fora da equação, da venda dele, um sócio que cobra caro.
Uhum.
É um sócio que é a operadora do cartão de crédito, que no Brasil cobra as taxas mais altas de juros do mundo.
Sim.
Mas não é só do consumidor final, que paga 12, 13% no rotativo do cartão de crédito. O lojista também arca com uma despesa muito alta. O lojista ele tem que entregar o produto agora, arcar com todas as despesas dessa venda, mas ele só vai receber daqui a 30, 45 dias e vai receber uma parte do lucro, uma parte do seu faturamento, porque aquele percentual da operadora já vem descontado na fonte. Quer dizer, eu tenho a liberdade de deixar de fora esse sócio,
uhum,
e repassar o benefício para o consumidor, o que acaba sendo algo bastante interessante para quem opta pelo pagamento à vista e o fornecedor que vai contar com aquele recurso de imediato. Mas aí tem uma preocupação, quer dizer,
sim,
isso significa que eu estou incentivando o consumidor a ir com o bolso cheio de dinheiro para comprar uma geladeira? Não, porque a gente sabe que nós vivemos hoje uma época de uma insegurança, né?
Uhum.
Uma violência, enfim. Então não se recomenda hoje portar grandes quantias. Mas percebam que a legislação, ela fala forma de pagamento, ela não fala dinheiro.
Uhum.
Isso significa que, por exemplo, se nós analisarmos o comércio eletrônico, nós temos várias modalidades de pagamento à vista que envolvem transferência bancária, TED, DOC, que são modalidades de pagamento à vista, mas que não envolvem dinheiro. Eu posso emitir um boleto e pagar na agência bancária esse boleto. É um risco que o cidadão vai escolher, porque tem muitas pessoas que têm receio de utilizar o comércio eletrônico, enfim. A gente sabe que existem riscos, mas ainda assim é uma modalidade muito segura comparada, por exemplo, aos riscos de se portar dinheiro. Então, existe a possibilidade de fazer o pagamento à vista sem a necessidade do dinheiro. Esses dias eu estava almoçando num restaurante e conversei com a dona sobre essa nova lei. Como é que estava sendo o impacto para ela? Ela coçou a cabeça e falou assim, olha, eu estou um pouco preocupada, porque antes da lei, os nossos clientes sempre pagam com vale-refeição, com cartão de débito, cartão de crédito.
Uhum.
Nossa movimentação em dinheiro no caixa, ela é mínima. 90% não usa dinheiro, usa só o cartão, ou refeição, ou débito, ou crédito. Agora, eu não estou me sentindo motivada a dar desconto em dinheiro, porque eu não quero, no final do expediente, o meu caixa cheio de dinheiro, porque isso poderia se tornar um chamariz. Se eu olhar meu caixa agora, não tem praticamente nada, só tem aquele extratinho, aquele canhotinho da maquininha. E eu não gostaria de ter que fechar todo dia com uma grande quantia para ter que fazer um lote bancário. Esse risco eu prefiro não ter. Então eu gostaria de continuar trabalhando da maneira atual, que é justamente o sistema de preço unificado. Por outro lado, eu também já vi estabelecimento comercial com a seguinte política. Pague em dinheiro e a cada 10 refeições pagas em dinheiro, você ganha uma refeição.
Uhum.
É uma política do fornecedor. Aí eu fui conversar com ele, mas por que o senhor está adotando essa política? Ele me explicou, olha, o problema é o seguinte, a maioria dos nossos clientes são funcionários aqui do bairro. E eles recebem o Vale Restaurante. Só que o Vale Restaurante não dura até o final do mês.
Uhum.
Então, chega no final, pelo dia 20, eles começam a trazer marmita de casa e falta dinheiro para fazer o pagamento através do restaurante. Então, ao invés de ele trazer uma marmita, eles estão trocando o Vale Refeição por Vale Alimentação para fazer compras no supermercado. Estão vindo aqui comprando em dinheiro, porque aí o dinheiro rende mais. Quer dizer, nós estamos falando aí de um mês com 22 dias úteis, são duas refeições que ele pode fazer gratuitamente por conta do pagamento em dinheiro.
É uma boa estratégia,
então, é uma questão,
né,
para se avaliar vantagens e desvantagens. Mas de todos esses aspectos, o mais importante é que a legislação traz uma liberdade. O brasileiro, ele tem essa característica da pechincha, né? Então, nós temos, por exemplo, o cheque, que hoje está muito em desuso, mas o brasileiro, ele inova até em relação ao cheque, porque pela lei do cheque, o cheque representa uma ordem de pagamento à vista. Mas no Brasil se criou essa figura do cheque pré-datado, cheque pós-datado, como alguns preferem, né? Quer dizer, quem tem o cheque em mãos pode ir ao banco e pode sacar. Ainda que esteja escrito bom para, ainda que esteja escrito segurar, tem aquele papelzinho grampeado com a
sim,
data.
Sim.
Porque isso não vai descaracterizar o fato do cheque ser uma ordem de pagamento à vista. Agora, o que significa o bom para? Significa que quem recebeu o cheque está concordando em abrir mão do direito de apresentá-lo imediatamente para cumprir o acordo feito entre as partes. Esse acordo tem que ser cumprido. Afinal de contas, é um acordo válido. Eu recebo um direito de um crédito, mas eu só vou exigir esse crédito daqui a 30 dias. Isso é o cheque pré-datado ou pós-datado. Que é uma coisa que não existe na lei do cheque, né? Quando ele foi criado, a ideia é ele representar uma ordem de pagamento à vista. Então, o brasileiro até nisso inovou.
Né?
Situações assim muito pitorescas. Eu não tenho nenhum constrangimento em pechinchar quando eu faço as minhas compras, porque depois que eu descobri que Antônio Hermílio de Moraes e Silvio Santos também pechincham, se eles podem, por que eu não posso?
Sim,
mas
aí tem
aquela situação. E quanto que custa se for à vista? Ah, então à vista eu te dou um desconto. Mas e se for à vista em duas vezes? Né? E se for à vista, metade no cartão, metade em dinheiro? Então, essa liberdade, que ela é muito saudável para o mercado, não significa destratar o produto, desmerecer o serviço, mas tentar encontrar um denominador comum que viabilize aquela compra e que isso possa trazer todos os benefícios, tanto para o lojista, e de preferência um planejamento que leve as pessoas a se organizar em suas finanças para não se superendividar. Esse eu acho que é um dos aspectos mais interessantes. Incentivar o brasileiro de desconto, a negociar e fazer os seus pagamentos à vista sempre que possível.
Doutor, eu acho interessante também a gente destacar para os nossos ouvintes de que forma que o consumidor ele pode fazer alguma reclamação relacionada ao atendimento ou alguma irregularidade nos estabelecimentos. Aproveitar esse momento aqui, porque eu acho que isso é bem importante, né?
Certo, sem dúvida. Veja, Primeira coisa, o consumidor ele não deve ter receio de reclamar. Mas o reclamar não significa desrespeitar, ofender. É interessante que eu atendo muitos lojistas, empresários, microempreendedores, e volta e meia eles me trazem relatos de consumidores agressivos, desrespeitosos, até mesmo violentos.
Sim.
Então o consumidor ele deve sim pleitear pela defesa dos seus direitos, mas sempre de uma forma civilizada, respeitosa. Perceba que em cada estabelecimento comercial no Brasil existe uma lei que determina, que impõe, na verdade, a existência de um código de defesa do consumidor, do caixa, né, à disposição do consumidor para que ele possa consultar os seus direitos, ele possa conhecer os seus direitos enquanto consumidor. E se ele estiver diante de uma situação que ele sinta que o seu direito está sendo desrespeitado, ele tem dois caminhos. Um é administrativo, que é justamente o PROCON, aqui no Paraná, muito bem conduzido pela doutora Cláudia Silvano, minha colega, minha amiga. Doutora Cláudia Silvano é gestora do PROCON Paraná e faz questão de atender todos os consumidores que estão com dúvidas ou com problemas relacionados ao direito do consumidor. Esse contato pode ser feito por telefone, 0800-41-1512, ou através do site do PROCON, que é procon.pr.gov.br, obviamente para os consumidores do Paraná. Cada estado possui o seu PROCON, basta uma pesquisa nos Google, enfim, para localizar quais são os meios de contato para acionar o PROCON, seja para esclarecer dúvidas ou mesmo para fazer reclamações. O segundo caminho é a via judicial. Quer dizer, se o consumidor está se sentindo lesado em relação a um produto, um serviço adquirido, em relação à forma de pagamentos, ou entende que os juros praticados, a cobrança que está sendo feita de forma abusiva, o caminho é o juizado especial cível, né, que a população chama de pequenas causas, que é um atendimento também feito de forma gratuita para orientações, esclarecimento, e se a causa tiver um valor de até 20 salários mínimos, dispensa a presença de advogado, quer dizer, a parte não vai ter despesas com custas processuais, cartório, nada disso. E sendo o valor da causa de até 20 salários mínimos, se dispensa a presença de um advogado. O cidadão pode ir sozinho, buscar orientação e, se necessário, promover o ajuizamento de uma ação judicial contra o estabelecimento que o consumidor sente que lhe prejudicou, que desrespeitou os seus direitos.
Doutor Jailson, infelizmente nosso tempo acabou, essa meia hora passou muito rápido hoje, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre essa área do direito do consumidor.
Que bom, fico feliz em ter participado e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.